Oh, Teresa, faça-me um favor, encoste só à porta, não é que não estamos a dizer nenhum segredo, mas... Então vá, fazendo o ponto de situação na desmaterialização, o que ocorreu foi já a assinatura do protocolo relativamente ao envolvimento dos representantes dos vários titulares dos órgãos de soberania para a criação do sistema de desmaterialização interinstitucional. E, portanto, agora estamos na fase dos procedimentos técnicos que vão levar o tempo que tiverem que levar no acerto entre as várias partes. A desmaterialização interna do processo legislativo, talvez pedisse aqui ao meu lado direito da mesa, ao secretário-geral ou à Cláudia, que fizessem o favor de fazer o ponto da situação.
Em relação à desmaterialização, os senhores deputados conhecem os fluxos que foram desenvolvidos pelos serviços. Aliás, esta questão foi também uma conferência de líderes na qual o deputado Bruno Dias também esteve, não é? Pelo menos. Neste momento, esses fluxos têm estado a ser analisados pelo SINFO, com vista depois à desmaterialização interna e à tradução disto numa aplicação e eventualmente integração na AP, mas a Antonieta poderá explicar melhor do que eu, como é que isso está a ser feito, até porque a própria AP, a aplicação, a base de dados da atividade parlamentar, está em fase de reestruturação e temos dado o nosso contributo, como aliás todos os serviços, embora seja um processo muito ambicioso, dada a quantidade de informação que nós temos. Mas, Antonieta, queres complementar?
Só um ponto prévio, quer dizer, o nosso trabalho, não direi que se esgotou necessariamente, mas foi sobretudo na fase da definição dos fluxos e, portanto, do dar por adquirido as interpretações dos procedimentos à luz do regimento e das práticas a que ele tem dado lugar. E agora, de facto, sobretudo, trata-se da fase tecnológica do trabalho.
Portanto, este processo, sinto rapidamente, este processo de desmaterialização da AP está dividido em duas partes. A primeira foi a de análise ao que tínhamos e o desenvolvimento daquilo que nós iremos ter com a desmaterialização. Nós chamamos-lhe o as is, como está, e o to be, que é o futuro. Portanto, fizemos a análise do as is, fizemos o levantamento do to be. Lançámos um concurso público, porque isto é um mega projeto que vai demorar no mínimo um ano. Estou em crer que é capaz de demorar um bocadinho mais. Fizemos um concurso público, recebemos as propostas, está em análise de propostas. Eu penso que para a semana sai o relatório preliminar, portanto, está sujeito aos processos de contratação.
Se não houver nenhuma dúvida, avanço para a questão do voto eletrónico nas votações para os órgãos externos da Assembleia. Aqui talvez é que fizesse sentido podermos tomar hoje uma orientação para a ata. Das várias vezes que abordámos isto, a grande dúvida que se nos colocava era de saber se poderia encontrar-se um sistema que garantisse o secretismo integral do voto que nós praticamos na eleição dos órgãos externos. E se isso fosse demonstrado como fazível, poderíamos também dar a nossa luz verde a que se estudasse a apresentação de um sistema que permitisse a utilização eletrónica para esse tipo de votações. Basicamente, este é o pressuposto. A informação técnica que temos até agora é de que isso é assegurado através de um sistema que pode ser apresentado nesses termos. E o que eu vos pergunto é se estariam de acordo em que, com o cumprimento deste requisito, pudéssemos dar o nosso assentimento à apresentação de um sistema que permitisse a utilização eletrónica do voto para a eleição dos órgãos externos da Assembleia. Alguém quer pronunciar-se?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas, aos meus colegas deputados. Eu, obviamente, não terei agora aqui possibilidade de dar uma resposta final, mas falarei com a liderança do grupo parlamentar e ainda hoje enviarei um e-mail a dar o acordo ou não a esta proposta, mas neste momento não estou em condições. Sim, não é uma decisão. Sim, sim. Sim. Sim, 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 mas mesmo assim enviaremos ainda hoje essa confirmação.
Eu estava a pensar que nós talvez pudéssemos esgotar a etapa imediatamente anterior à da decisão da etapa seguinte, isto é, segundo a informação que nos foi distribuída, foi já recolhida informação sobre os sistemas de votação eletrónica em funcionamento dos Parlamentos, especialmente na Europa, ultrapassada a questão técnica da garantia do secretismo da votação, podemos pedir orçamentos para adquirir uma aplicação informática. Podemos, não é essa a questão. A minha questão é que eu penso que tínhamos todos, os membros deste grupo de trabalho, muito interesse, e eu peço imensa desculpa se me está a escapar para algum lapso que me esteja a ocorrer. Penso que não me estou a esquecer. Ou há alguma reunião que eu possa não ter vindo. Mas eu não me recordo de ter visto esta informação sobre os sistemas de votação nos vários parlamentos digamos, e a fundamentação de que já está ultrapassada qualquer preocupação relacionada com esta questão ou outra. Existe a questão do secretismo, também existe a questão da auditabilidade e da contraprova, digamos assim, e portanto eu não estou a dizer que não haja acordo, pelo contrário, perfeitamente possível que haja abertura para isso. Eu acho é que talvez pudéssemos esgotar a etapa imediatamente anterior, que é a da análise desses documentos.
Oh, Bruno, talvez haja aqui, apesar de tudo, uma confusão nesta formulação que aqui está. Está uma mistura entre dois planos que são completamente distintos, mas aqui não se afiguram estar suficientemente dissecados um do outro. Uma coisa digamos, uma análise de benchmarking a aquilo que esteja a ser praticado nos Parlamentos relativamente à utilização do voto eletrónico nas votações políticas. Nós já sabemos que fazemos isso no plenário, nos termos em que é possível fazer. E há parlamentos que já permitem, com a utilização do voto eletrónico, ir até ao ponto de aceitar voto em mobilidade dos deputados para as votações de plenário. Aqui, quando está a dizer que se deve fazer uma avaliação de como é que estão as situações, digamos, nos parlamentos europeus, tem mais a ver com essa vertente. Mas não é essa a vertente que está aqui para o nosso objetivo mais circunscrito. Portanto, o nosso objetivo mais circunscrito aqui é só para a utilização de um sistema eletrónico, não em mobilidade, mas para já não em mobilidade, mas, e depois poderíamos ver, relativamente às clássicas votações que se fazem aqui na sala de Dona Maria quando vamos votar para os órgãos externos. Portanto, é só disso que estamos a tratar aqui. E disso já tínhamos falado em reuniões anteriores, no sentido de que a preocupação, pelo menos que era transversal a todos nós, era saber se era possível identificar um sistema que garantidamente preservasse o secretismo do voto. Porque, no fundo, é isso, a segurança da expressão do voto, claro, e o secretismo do voto também. E o resto da temática podemos estudar, analisar, ver o que é que se passa pelos parlamentos, mas não está em processo nenhum de decisão. João Almeida, sim. Claro, mas é...
Dentro da lei, no... também aí, há várias opções, não é obrigatório que seja, depende também dos valores, depende de uma série de coisas. Mas, por um princípio, acho que um grupo como este deve fazer a recomendação mais genérica.
Sim, sim.
Depois tem isso de paz. Se quiser
Sim, mas no fundo a questão é esta. Se aqui se dissesse não queremos assumir a possibilidade da modificação do voto no sistema clássico para o sistema de voto eletrónico, a questão nem se poria, não é? Portanto, só se trata de aqui podermos assumir para a ata da reunião de hoje a disponibilidade para podermos avançar para um sistema deste, desde que ele garanta o cumprimento daqueles requisitos. Segurança no resultado e segurança na preservação do secretismo. Oh Bruno, se calhar estamos a dizer a mesma coisa. Só precisamos é de, no fundo, entre nós compreendermos, não iríamos onerar os serviços e dizer, elabora-nos lá uma proposta, façam as consultas que entenderem necessárias a quem possa oferecer um modelo que depois possamos aqui trazer. E depois no final daquilo tudo, mas está bem, mas a gente quer continuar como estava. Isso é que não faria sentido, não é? Portanto, isto tem sempre aqui, da nossa parte, um primeiro momento em que dizemos, se nos garantirem uma solução viável, nós estamos disponíveis para avançar. Sem prejuízo da verdadeira avaliação crítica da dita solução. Portanto, o primeiro momento, eu insisto nisto, é obtermos da nossa parte assentimento para podermos, não quer dizer que avancemos, podermos avançar na base de uma proposta que se afigure credível, mediante os requisitos da garantia, daquelas garantias que eu já aqui anunciei como fundamentais. Se quiserem, deixamos isto para uma próxima reunião. Pronto, então pomos este ponto novamente na próxima reunião. Sobre os temas da gestão documental e da implementação do plano da preservação digital, voltaria a pedir ao Sr. Secretário-Geral que nos dissesse alguma coisa.
Está a correr concurso, está mesmo agora, estão a apresentar-se as propostas, está o júri a receber as pessoas que concorreram a este concurso de gestão documental e presumo que dentro em breve será feita a adjudicação e, como se refere aí, depois de feita a adjudicação, teremos um ano para implementar essa solução, portanto, que fará com que todos os processos circulem de forma eletrónica, os processos administrativos circulem de forma eletrónica, desde a sua produção até ao arquivamento.
Portanto, isto é um processo que está em marcha, o concurso está a decorrer, como aqui se diz. E, portanto, estamos no bom caminho. Sobre o site, quem quer falar do site?
Ana do vosso Paula. Lado. Ana Paula.
Ser desenvolvido tecnicamente pelo Centro de Informática, portanto, pelo Centro de Informática, por uma empresa de fora que foi contratada pelo Centro de Informática, foi objeto de um concurso. Relativamente à parte do layout, essa já está terminada e, portanto, prevê-se que em meados de novembro, fim de novembro, depende um bocadinho de se conseguirmos ir alimentando os conteúdos à medida que a empresa vai desenvolvendo, o que eu acho que é capaz de não ser, portanto, este prazo é capaz de rapar um bocadinho. Não relativamente ao da parte técnica, mas relativamente à disponibilização dos conteúdos, porque a parte da alimentação dos conteúdos, provavelmente, há uma parte que conseguirá ser feita ao mesmo tempo que se está a elaborar a parte técnica, há outra que não. Portanto, neste momento ainda não vos consigo dizer se conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, se tem que acabar mesmo uma parte para podermos começar a outra. Portanto, depende um bocadinho disso.
Eu aqui vou falar com alguma franqueza. Eu ficarei muito desapontado se nós não conseguirmos cumprir este prazo, porque já fizemos sucessivos prazos de ultrapassagem. Que este prazo de meados de novembro já foi o último prazo no qual acertámos, na última reunião, tivemos a ver isto. Se cada vez que vamos a uma nova reunião nos dizem que é um prazo mais para a frente, daqui a bocado estamos a chegar ao final do ano e não temos porque a apresentação do site, mais as plataformas eletrónicas, que já iremos falar delas, que lhes estão conexas, é o grande momento, digamos, de chave de ouro do nosso trabalho. E isso tem que ser feito até o final do ano, necessariamente tudo. E na última reunião que tivemos, meados de novembro, com toda a franqueza, foi-me dado como uma data pacífica.
Para a apresentação. Vamos, meados de novembro, a apresentação, acho que não é, consegue-se fazer. O que a Ana Paula está a falar é o site todo ser lançado, já tem que ter todos os conteúdos. Claro. Agora, uma apresentação interna, de uma inauguração, vamos lá ver, em meados de novembro, penso que é pacífico, não é?
Eu acho que sim.
Agora, os conteúdos todos...
Mas se é uma apresentação para um site que não está depois execuível,
não.
Como é que se apresenta aos sites sem os conteúdos lá dentro já... Lá dentro é a minha maneira de dizer. Já devidamente concretizados?
Eu acho que vamos tentar meados de novembro. Eu sinceramente não sabia dessas datas, mas eu só estou a precaver. Eu acho que sim. Só estou a precaver se não conseguirmos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas em simultâneo, mas tudo indica que sim, que em meados de novembro nós vamos esforçar-nos muito para isso, ou se todo e todo for impossível, mas eu acho que é viável o meados de novembro.
Sr. Secretário-Geral, eu acho que aqui é preciso meter marchas de cavalaria. Desculpa pela expressão que acabei de utilizar. É porque se nós queremos dar a esse momento um momento de grande visibilidade, tanto interna como externa, se vamos apresentar um site cujos conteúdos depois não estão consultáveis, quer dizer, é um troco ao passo que não nos ficará muito bem.
Não, mas se você apresenta, o site está, os conteúdos têm vindo a ser revistos e são revistos na altura em que o site outros conteúdos irão ser incluídos, mas eu presumo que os conteúdos atuais...
Não, isso não é verdade, Sr. Secretário-Geral, peço-lhe desculpa. Os conteúdos atuais têm que ser profundamente revistos com base na nova estrutura de apresentação de conteúdos e de conteúdos novos.
Mas isso tem sido feito.
E, portanto, utilizar os conteúdos mais antigos é o mesmo que pôr pano velho
não.
Em suposta roupa nova, não é?
Conteúdos que não estão no site.
Ah, está bem. O site é dinâmico, portanto há sempre conteúdos que obviamente estão a crescer no site, isso todos sabemos isso. Mas se houver, nós lembramos daquele documento que temos que configura a nova estrutura de apresentação de conteúdos, o que implica de facto muito trabalho, desde há meses que isso foi feito, para reapresentar os conteúdos e apresentar até conteúdos novos de acordo com aquele esquema. Ora, o que eu insisto é que no momento em que apresentarmos o site, sem prejuízo da dinâmica de conteúdos, aquilo não podemos ter ali partes vazias relativamente àquela estrutura de conteúdos janela a janela, não é?
Nós atualmente estamos a trabalhar nos conteúdos novos, portanto eu acho que na altura em que o site, novembro, estarão também os conteúdos, os tais conteúdos novos que o Sr. Presidente falou.
Eu não tenho nenhum problema, e creio que os meus colegas deputados também não terão, quando a gente vê aqui meados de novembro, que os meados de novembro sejam, por exemplo, fins de novembro, ou inícios de dezembro até. O problema não é esse. O problema é que, eventualmente, isto não vá derrapar tal que não conseguíssemos claramente fazer isto, por exemplo, até meados de dezembro, vá lá. Está a ver? Temos que ter este trabalho pronto até o final do ano. Recebemos um mandato para dar este trabalho por essa, concluído, e, a meu ver, temos que o concluir.
Eu queria só fazer uma pergunta.
Agora, certo, mas isso é um problema de auto-organização interna do serviço, que, no qual eu já não me meto, mas o Bruno tinha pedido a palavra primeiro. Ah, Luís Ferreira.
Em primeiro lugar, eu vou ter de me ausentar, porque eu tenho reunião da Comissão de Educação e só estou eu da parte do Bloco hoje para essa comissão, portanto é mesmo imprescindível estar lá. Só aqui um pequeno comentário, que é da parte do Bloco de Esquerda, nós não vamos ser comentários à organização interna dos serviços, compreendemos que é preciso, por vezes, otimizar, mas, portanto, essa parte nós estamos completamente de fora dessa discussão mais interna, que acredito que seja importante, não diretamente para a parte dos grupos parlamentares se pronunciarem, acho que, pelo menos, da parte do Bloco, não nos vamos pronunciar sobre isso. É óbvio que nós temos um mandato político para acabar este trabalho. É óbvio que, independentemente desse mandato político, há uma vontade expressa de termos o site preparado, até porque é aquilo, independentemente de todo o trabalho meritório em todas estas áreas, o site é aquilo que, na verdade, é o mais palpável, é aquilo que vale uma apresentação, que todas as pessoas dentro e fora da Assembleia da República vão contactar diretamente, e, portanto, acho que aí há aqui um acordo generalizado, que de uma vontade de acabar esse serviço. Pronto, da parte do Bloco de Esquerda é isso, nós não vamos entrar num debate mais interno sobre essa organização. Pronto, temos total confiança nos serviços. Tenho mesmo de me ausentar por causa da reunião da comissão, mas...
Certíssimo, depois se houver alguma coisa mais eu transmito-lhe, está bem. Bruno, por favor.
Muito obrigado, Presidente. Subscrevo o que disse o Luís mesmo agora. Acho que isto era também um ponto fundamental que nós queríamos também transmitir. Confiança nos serviços, não interferência da parte dos eleitos na organização nesse sentido e nessa medida. Nós temos a noção da dimensão desta tarefa. Temos uma vaga noção, peço desculpa, quer dizer, temos uma vaga noção da dimensão desta tarefa. E sabemos que em toda a parte do mundo este tipo de processos é um caminho muito arriscado, muito pedregoso e muito imprevisível às vezes, ou por outra. É menos previsível do que nós desejaríamos, sendo que imprevisível de todo não deve ser, mas há sempre aspectos imponderáveis. Portanto, naturalmente não nos queremos imiscuir. Mas para benefício da discussão que estamos a ter e do ponto de situação e do acompanhamento que estamos a fazer, queria só registar também o raciocínio que o Dr. Bruno também partilhou connosco nesta matéria de diferenciar o tipo de conteúdos de que estamos a falar. Porque não é tudo a mesma coisa, e havendo naturalmente layouts, trabalho gráfico, etc., que eu não domino, mas que se nota que é, digamos, uma parte substancial da coisa nova que vamos ter pela frente, também há aqui elementos concretos que vai ser preciso atualizar e substituir, e foram dados exemplos que ajudam a compreender o que está em causa. E depois, talvez a esmagadora maioria daquilo que nós estamos a falar enquanto conteúdos são dados estruturados que já existem. E a questão é garantir que eles aparecem nos sítios certos, se calhar. E, portanto, esta parte do garantir que eles aparecem nos sítios certos não é tão fácil como poderá parecer, digo eu. Soa mais fácil do que é na realidade. Mas nós não estamos propriamente a falar da produção de conteúdos de um site novo. Isso seria impensável. Não estava pronto em novembro, de certeza absoluta, e não é o caso. De qualquer das formas, é como todos nós temos a consciência, uma coisa que tem muitas armadilhas. E, portanto, e como tem muitas armadilhas, se calhar o mais importante na definição dos calendários é garantir absolutamente que há a margem de manobra necessária para o teste. O teste vai ser uma questão fundamental, porque se nós procuramos ter o trabalho organizado em termos de produção, mas é muito fácil depois que aconteçam as tentativas e erros que são fundamentais para a correção dos problemas. É sempre assim, é normal isto. Há problemas que vão aparecer em andamento e vamos estar preparados para os resolver. E, portanto, é apenas uma sugestão da nossa parte, no sentido de contribuir para esta discussão e este acompanhamento, é que a definição dos calendários salvaguarde sempre esta necessidade do teste e da verificação depois de concluído o processo da produção propriamente dito. Isto parece que não significa nem ajuda nada, parece uma lapaliçada, mas às vezes esta parte também se descura e é natural e acontece.
Eu só desejo clarificar, em todo caso, o que é óbvio. Os prazos nos vários segmentos que temos estado a apreciar são prazos que nos são dados pelos serviços de acordo com a viabilidade da perspectiva de trabalho que têm. Portanto, os cronogramas não têm sido aqui arbitrariamente colocados por recriação de nenhum de nós, nomeadamente pela minha. Portanto, o apelo que se faz é que a gente, em todo o caso, tenha condições para lhes dar cumprimento, até porque, não digo todos os dias, mas com muita frequência, temos uma expectativa criada na comunicação social sobre resultados de trabalho até ao final do ano, e temos-lhe dito que sim, senhor, que isso será apresentado de acordo com esse calendário. E, portanto, este apelo que eu aqui deixo à mesma é que se faça tudo o que tiver que ser feito para podermos cumprir os prazos a que nos, de alguma maneira, vinculamos. Mas eu pedi à doutora Antonieta que também nos falasse das plataformas eletrónicas que devem aparecer também com o site, não é?
Sim, as plataformas eletrónicas, as petições, elas são muito equivalentes, são quase iguais, depois têm regras internas distintas. As plataformas eletrónicas foram já mostradas à doutora Cláudia e ao doutor Rui Costa. Só havia dois detalhes que estamos a aguardar a definição. Portanto, as petições estão 95% concluídas, faltando apenas este detalhe que é preciso ajustar, que é qualquer coisa dos estrangeiros, não é? Havia ali uns pormenorzinhos.
É o circuito interno, o workflow, como é que está, nomeadamente nas pré-petições, etc. Mas,
pronto. São mesmo detalhes. E os outros dois são plataformas que vão ser praticamente cópia, portanto, eu diria que o principal era fazer o primeiro, não é? Porque os outros vão ser replicados e muda só, em vez de serem 25 mil assinaturas, são 60 mil. Portanto, são ali umas regrinhas internas, mas o aspecto, portanto, a estrutura já está feita. Vão entrar em produção com o novo site, definitivamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Nós, aqui relativamente à IRTV, as pessoas, pelo menos que têm passado aqui, ali fora, no, junto ao jardim, têm visto que houve lá bastantes obras naquela casa, que era a Casa da Guarda. E, portanto, nós, quando fizemos a visita às instalações, quer o Conselho de Administração, quer o Grupo de Trabalho Parlamento Digital, quer o Conselho Diretivo do Canal Parlamento, acharam aquelas instalações completamente ultrapassadas, portanto, exíguas, com as pessoas todas umas em cima das outras, as regis ali compactadas, muito mal instaladas. E, portanto, nós tentámos fazer ali obras e fizemos obras naquelas instalações onde estava a Guarda Nacional Republicana. E, neste momento, já está lá instalada a regi do plenário e duas regis das comissões. Portanto, já estão a funcionar a partir de lá, essas regis. Agora, julgo que até o fim do ano ficarão todas as regis a funcionar a partir dessas novas instalações. E, posteriormente, isso no próximo ano, nós iniciaremos um processo de levar a mais 4 salas a possibilidade de emissão, portanto, colocando câmaras em mais 4 salas, na sala, em princípio, sala 7, 8, 9 e 10. E, para isso, nós necessitamos de adquirir também mais 4 regis, uma para cada uma das salas e eventualmente, uma regi móvel para estas cerimónias que se fazem aí, sei lá, de 25 de Abril, de grandes recepções. Portanto, uma regi móvel que substituirá depois, sei lá, aquilo, o trabalho que nós fazemos muitas vezes em conjunto com a RTP. Mas, portanto, em princípio, 5 regis, sendo uma delas móvel. Tudo isto implica, para além das instalações, da parte técnica, depois, claro que isto implicará a substituição de um servidor, do servidor principal, que há de ser feita também, presumo que no primeiro semestre do próximo ano, e implicará também a contratação de novo pessoal. Foi aberto hoje?
Ainda não.
Já, não.
Ainda não.
Já foi para... Autorizei ontem.
Pronto,
ou anteontem, exato. Portanto, vai ser publicado no Diário da República a abertura de um concurso para técnicos de apoio parlamentar, que foi autorizado pelo Conselho de Administração já há uns tempos largos, e agora estamos em condições de abrir esse concurso, e nesse concurso irão entrar pelo menos 4 técnicos de apoio parlamentar, 4 técnicos de apoio parlamentar para a área do Canal Parlamento. Pois, portanto, ele ficará assim, presumo que já neste momento tem 4 mais Francisco, ficará com mais outro tanto, duplicará, portanto, o número de efetivos. Ficará bem, acho eu. Portanto, nós, no âmbito do Canal Parlamento, acho que estamos a andar rapidamente e bem, e claro, com investimentos muito grandes. Foram aprovados pelo Conselho de Administração no novo orçamento, portanto, investimentos altíssimos aqui, quer em matéria de pessoal e quer, sobretudo, na colocação de novas câmaras em mais 4 salas e a abertura do concurso público para a aquisição dessas 5 regis. Portanto, na área técnica será isso. Depois, temos também, disse aí que foi alargada a presença no Twitter, divulgando-se as emissões em direto. Portanto, nós, já disse aqui também que está criada já a conta no Twitter, e disse-me a doutora Cláudia Ribeiro que tem estado muito ativa, que tem havido bastantes perguntas, respostas aqui da Assembleia relativamente a essa conta. Também temos a conta do canal YouTube, que já está criada. Nós... Foi implementada já a utilização de teasers, estão aqui os teasers que têm aparecido aí com frequência nas emissões do canal do canal da RTV. Depois temos a questão das emissões de streaming de áudio. Essas emissões de streaming de áudio podem ser feitas, isso pode ser resolvido até, presumo que até o fim do ano, através da compra de um novo servidor, que fará, permitirá, portanto, o streaming áudio, mas apenas nos computadores. É evidente que nós vamos nas nossas viaturas automóveis e não conseguimos ouvir a RTV. O Sr. Vice-Presidente pediu-me para falar, para ver da possibilidade técnica de ouvir, de se ouvir isso numa rádio, se termos uma espécie não ARTV, mas rádio AR ou coisa parecida. RFM pode ser. Rádio. Eu falei com isto, com o Sr. Vice-Presidente, sabe. Para isso é necessário haver frequências disponíveis. E parece que neste momento não há uma frequência nacional disponível. E quer dizer, nós a fazermos a emissão, temos que fazer a emissão numa frequência de âmbito nacional. Quer dizer, não faz sentido uma frequência aqui para Lisboa ou uma frequência para o Porto e depois o resto do país não ter. Portanto, tem que ser uma frequência de âmbito nacional. Eu falei com o presidente da IERC, que é quem faz a atribuição destas frequências, e ele disse-me que ia ver se conseguiam obter aquelas ligações, portanto, a ligação das várias frequências locais que estão no domínio público, através de processos de desapossamento ou de processos de perda de frequências por rádios que as tinham. Eles perdem se não exercerem o direito de radiodifusão durante determinado prazo de tempo, que eu não sei, agora não tenho presente da lei de rádio, mas ele disse-me, eu vou ver, neste momento não posso dizer, não vou, ela está mais preocupada agora com outro dossiê, mas ele disse, eu vou ver e vou ver se há a possibilidade de se ligarem várias frequências de forma a construir-se uma frequência de âmbito nacional. Agora, eu não sei se a Assembleia da República para isso tem que concorrer, ou então se faz, pode fazer, é evidente que pode tomar uma medida legislativa e dizer esta frequência é tal, é atribuída aos serviços do Parlamento. Agora, o que me parece é, sou franco, parece-me, eu como cidadão acho que é um bocado abusivo o Parlamento apossar-se de uma frequência de âmbito nacional para transmitir 3, 6 e 9 horas por semana. Parece-me assim um bocado exagerado. Eu não sei se não seria mais fácil, sei lá, recorrer a uma empresa de serviço público. A empresa de serviço público, não sei se é possível isso, mas isto é que é serviço público, a transmissão disto é que é serviço público, e, portanto, eu acho que era muito mais fácil recorrer-se, por exemplo, à RDP e dizer, olha, vocês têm aí a emissão em onda, em frequência modulada, mas essa antena 2, por exemplo, que tem um público específico. Vocês nos dias tal e tal e tal, terça, quarta, quinta e sexta, ceder-nos-iam 3 horas de emissão. Não sei se é possível, se eu acho que era uma forma de eventualmente se resolver isto. E, portanto, em vez de transmitirem música clássica, transmitem as emissões do plenário. Pode ser uma, eu acho que é uma ideia, mas não está de fora a ideia de se adquirir uma frequência, portanto, desde que haja frequências disponíveis para todo o território nacional. Não sei se... Se foi claro, mas...
Sim, mas seria tão abusivo ter uma rede nacional, se fosse possível conjugar as várias redes locais para dar essa malha completa, como é hoje a da possibilidade de emitir pelo canal de televisão. A questão, simetricamente, é muito idêntica. E se nós conseguimos o canal de televisão, se começarmos a trabalhar na possibilidade de vir a ter uma rádio também de emissão, não são só 3 horas por semana. Perdão, por dia, 3 dias por semana. É como a RTV, que para além dos plenários transmite em diferido muita outra coisa ao longo do tempo. Isso.
Aí já tem que se anunciar outro rádio, tipo de ocupação. Também,
a rádio também poderia vir a ter uma programação muito parecida com aquela que tem o canal Parlamento. Mas eu acho que não deveríamos deixar cair esta via, para podermos ver até onde é que poderíamos conseguir levar também esta possibilidade de levar a mais público aquilo que se passa na Assembleia da República. Portanto, temos esta ideia, por enquanto, em aberto.
Ó, Sr. Presidente, posso acrescentar só mais uma coisita? Recordo aquela ideia que referiu o Francisco Feio, ele disse, daqui a pouco, nós estamos a fazer agora streaming, ou vamos fazer agora o streaming de áudio, e isso vai ser possível dentro de vários anos. Todos os rádios vão ter vão ter ligação à internet. Portanto, os próprios rádios vão ter... Vai ser um fenómeno que se está a aproximar, que é o da web rádio. Portanto, os rádios vão ter acesso à internet, todos. Todos. Vai-se vulgarizar isso. Vai ser de 4, 5 anos, todos os rádios vão ter. E, nesse caso... Mas só que vamos estar à espera 4, 5 anos, não é? E eu não sei, e depois alguns terão, outros não terão.
Há uma velha anedota que se contava a propósito do poeta Bocage, sobre o qual antigamente se contavam muitas anedotas, agora já caíram em desuso, que andava sempre com um rolo de tecido a passear, com o rolo de tecido debaixo do braço, e perguntavam-lhe porque é que ele andava sempre com o rolo do tecido e andava sempre com um fato andrajoso. E ele respondia que andava à espera da última moda. Não é? Quando andamos à espera da última moda, o tempo passa.
Isso passa, e, portanto, estou a dizer-se 4, 5 anos.
Vamos ver o que é possível fazer com a moda que existe hoje e depois o futuro dirá, em relação às modas futuras. Deputado Bruno Dias, diga lá. João Almeida também.
Para meter a colherada e só para ajudar com a moda que é e com o pano que temos. Com o pano que temos, esta emissão em webcast é um avanço extraordinário. E é um avanço extraordinário nas áreas metropolitanas em particular. Há muitas pessoas que ouvem rádio hoje através dos seus telemóveis e já são menos as que ouvem nos telemóveis em FM e já são mais as que ouvem nos telemóveis em webcast, isto é, utilizando a ligação de dados do telemóvel e menos a aplicação de rádio FM. Aliás, os mais recentes já não têm aplicação de rádio FM, que é por causa das coisas, que é para a gente já não ter essa escolha. E eu acho que esta modalidade, aliás, quando o Francisco Feio nos transmitiu essa nota aqui na reunião, foi com grande entusiasmo que nós verificámos que isso é uma possibilidade que vai ter muita adesão das pessoas. Emitir em FM é um outro mundo. É um outro mundo com tudo o que isto significa de alcance, de impacto na população e de complexidade também. Eu disse em FM, mas peço desculpa. Eu queria dizer em rádio, porque não é necessariamente em FM. E essa era a minha questão. Essa era a minha questão. Essa era a minha questão. O Sr. Secretário-Geral trouxe uma questão que me parece que é também super importante e pertinente nesta área, que é a questão do diálogo que podemos ter com a Conselheira do Serviço Público em relação à rádio. Eu não me sentiria muito bem se a Assembleia da República propusesse à RTP, agora a empresa é a RTP, mas que na rádio a Antena 2 ou a Antena 3 ou aquela que fosse, prescindisse de uma parte do mapa de emissões para meter em vez disso as emissões do canal, perdão, as emissões dos debates do Parlamento. Eu acho que não seria a melhor, até a melhor posição para a Assembleia. Mas há possibilidades que podem e devem ser exploradas, assim a RTP esteja motivada para participar, e eu acho que esse é um caminho muito interessante. Se a ANACOM consegue encontrar frequências nas regiões, de tal maneira em que cada porção do território tenha uma frequência correspondente e assim se consiga uma emissão nacional em FM, eu acho que é espetacular. Até nem parece que seja muito fácil, mas impossível não será. Os 100% do território será difícil. Ao contrário do que acontece na TDT, neste caso, em FM, não há frequência única para o país. Cada terra vai ter a sua frequência. Agora, nós já nem nos lembramos é de uma coisa que deixou de ter existência autónoma em termos de programação e que hoje funciona como mero repetidor e que nós colocámos a questão a este verão por causa dos incêndios. É a questão da onda média, que é aquela coisa que não tem a qualidade de som que permite transmitir a música clássica e coisas do género, mas que para um sistema de para as pessoas que estão no interior do país, onde o FM às vezes até nem chega, responde a outra realidade completamente antagónica, não é antagónica, é nos antípodas do webcast. Portanto, se esta questão fosse um dos itens a explorar num eventual contacto com a RTP, com os responsáveis da RTP, no que diz respeito ao serviço público de rádio, talvez pudesse ser interessante equacionar as várias hipóteses e esta ser uma delas. Porque, aliás, a nossa, isto são parênteses, durante os incêndios nós reparámos que havia alturas em que o frenesim dos incêndios e dos meios aéreos e não sei o que e tal, nas rádios, de repente parava porque a seleção ia jogar ou porque outra coisa qualquer ia acontecer. E então durante 3 horas não havia incêndios. E a onda média estava alegremente a retransmitir aquilo que dá a FM. Nós reparámos nisso. A onda média pode ter um alcance e um impacto e um papel muito diferente na sociedade. E não vai desaparecer, não vai deixar de haver emissão em onda média. Não vai de haver. E a propagação é maior e tem um alcance muito, 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 muito maior. E escusa de ser um mero espelho da emissão em FM. As emissões dos debates da Assembleia, nos termos em que se definir, pode ser só o plenário, como parece que é neste momento o que está equacionado, pode ser o plenário e mais alguma coisa, eu acho que não justifica um canal de rádio só para isso, mas podem ser articuladas as perspectivas de trabalho, nomeadamente com o Serviço Público de Rádio, para que essa matéria mais facilmente chegue ao espectro. Porque eu acho que uma coisa é termos uma frequência de especial de um regime diferente para a Assembleia na TDT, como tivemos na altura, legislando, foi preciso legislar. Coisa diferente é termos uma espécie de licença atípica que a legislação não prevê e que era uma coisa um bocado mais atribulada. Não estou a excluir essa hipótese, estou a dizer que se tivermos uma forma mais simples de chegar ao mesmo objetivo, tanto melhor.
Exatamente. É esse o ponto. Isto é uma conversa exploratória, não é? Desta fase da transição dos equipamentos. E, entretanto, a possibilidade de utilização dos dispositivos móveis está plenamente em marcha. E vai ser, portanto, integralmente garantida, numa perspectiva também otimista, até ao final do ano. Não é?
Posso fazer uma pergunta?
Sim, senhor. Muito bem. Então, a conclusão que eu tiro daqui é que continuamos em processo de execução deste documento. Nós temos que acabamos de avaliar. Queria agora, se me permitem, colocar-vos aqui à vossa consideração o seguinte. Eu recebi um ofício e recebi os responsáveis pelo site. Foi criado um site chamado Geral Hemiciclo. Não sei se algum de vocês já acedeu a ele. E vieram aqui os responsáveis desse site fazer uma apresentação há dias. Eu achei muito interessante, digamos, aquele trabalho e aquela abordagem que tem alguns aspectos, digamos, não suficientemente institucionais para poderem ser replicados num site do Parlamento propriamente dito, mas que tem, em todo o caso, manifesto interesse, tanto mais que muitas das informações que eles tratam são recolhidas a partir precisamente dos dados fornecidos pelo próprio site do Parlamento. Acho interessante para vocês que os convidássemos a vir aqui fazermos neste contexto uma apresentação desse site e podemos ter aqui uma conversa com eles sobre esta interação entre esta iniciativa e a nossa própria solução institucional. Então, se estão de acordo, quando marcássemos uma nova reunião, se for viável, eu convidá-los a virem cá fazer essa apresentação. A nossa próxima reunião, não sei se poderíamos puxar das nossas agendas e ver, como não há muita coisa a decidirmos nesta fase, e, portanto, o acompanhamento do que está a ser feito acabámos de o fazer agora, eu proporia uma reunião lá mais para o final do mês. Por acaso não tenho aqui os calendários do orçamento, mas terça-feira, 31 de outubro, à hora de hoje. Podia ser, não era? Pois. Aprovação do relatório na COFMA. Portanto, não há problema, 31 de outubro. Podíamos fazer uma reunião aqui. Sim. É no dia 31.
Não tem hora.
Não tem hora.
Dia 31 de outubro.
Sim.
São? São 30 e 31.
Sim,
verdade.
Ah, isso é que... O 7 de novembro, o que é que temos aqui? Debate na especialidade 6. Estamos na fase de debate da especialidade do orçamento na seguinte. O debate da especialidade no orçamento não implicava impedimento que fizéssemos aqui uma reunião às 2:30 da tarde. Dia 7 de novembro. Mais tarde que isto é que é complicado.
Sete indicativamente à tarde é maio.
A não ser que deleguem em mim a confiança para eu, conjuntamente com os serviços,
os três,
ir garantindo aqui a... Hã? O que é no dia 7? Dia 7?
Se é a avaliação da maio, conseguimos.
Por acaso sou eu. Sou eu que em princípio lá devia estar, não é? Pois é. Pois. E a que horas é?
Às 15.
Pois, não dá. Não dá.
Às 15.
Pois é.
É misto da presidência. Às 10.
Também, isto também é a primeira comissão. Deixa-me ver aí o calendário outra vez. O outro era mais legível. Ah, está aqui. Ai, caramba. Pois é. Façamos